I only ask you to show me the real good time. Vai, amiga.
I never ask for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing else.
É o quê? Está chovendo em mim.
Água como miséria.
Está chovendo em mim. Let it rain on me. Ai, eu amo essa frase. Vai, chove em mim, Não é chova, é isso. Preciso estar seca, mas pelo menos eu tô viva. Chova em mim. Chova é em mim.
É chove ni mim.
Pra quem é do mundo gospel, é chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver.
Como é que é seu nome?
Meu nome é Beth.
Ué, o meu também é Beth.
Nossa, tá muito estranho mesmo.
E assim, amiga, o que é o tema de hoje? Começando com chuva.
Chuva de unção.
É o quê? É alagamentos de São Paulo, mentira. É, vizinhos, e como você pode ouvir no fundo, a minha vizinha de cima tá raspando o chão. Então vai vazar tudo aqui na gravação.
E a minha vizinha de baixo está raspando o teto. Mentira.
É, pera, depende. Porque se depende da perspectiva, né? Se você olhar de cima, não é o que você tá vendo embaixo.
Ih, gente, agora vamos filosofar.
E Platão pode entrar.
Vem, Platão, vem! Vem.
Pode vir.
O meu vizinho aqui, eu não sei se é do lado esquerdo, direito, se é de cima, de baixo, se é da frente, se é de trás, mas tá fazendo um barulho também. Agora não tá mais, mas antes da gente começar, tava. Então, assim, é só um disclaimer que pode voltar esse barulho. Então, se você ouvir tiro, uma martelada na cabeça, um barulho de sangue vazando, não tem nada a ver, é o vizinho.
Não é efeito especial, tá? Hoje esse programa não terá efeitos especiais.
Não terá nenhum.
Terá efeitos os nossos convidados, que se chamam vizinhos.
Esses são os temas, né? Não são só convidados, são convidados temas, assim, vem com combo.
Pode parecer uma pergunta muito idiota, mas faz sentido. Você sempre teve vizinhos?
Sim, eu nasci com eles.
O pior é, a gente vai falar mal de vizinhos. Eu não sei se a gente vai, eu não sei se esse programa vai ter espaço pra gente falar bem de vizinhos. Porque assim, por mais que a gente vai falar mal dos vizinhos, a gente não pode esquecer que também somos vizinhos e que também podemos incomodar os vizinhos.
Ou seja, nós somos os convidados, nós somos os entrevistadores, nós somos a pauta, nós somos os temas. O podcast é sobre a gente, é um podcast egocêntrico.
Eu tava falando isso porque quando eu era pequeno, eu morava aqui em São Paulo e durante um tempo eu tive que morar lá em Minas Gerais.
Alô, Minas Gerais, extrema, quem morou aí, ó. Aquele abraço.
Eu já caí nas calçadas daí, me ralei toda, caí de moto e me ralei toda. E lá, na parte do sítio, né, os meus vizinhos eram no mínimo de 500 metros a 1 quilômetro de distância de um pro outro. Então, essa era a parte boa, porque não tinha ninguém na sua redondeza pra te atrapalhar. Você tinha um quintal enorme, que você podia fazer tudo e qualquer tipo de coisa. Você podia ouvir seu funk. Na época não tinha funk. Até tinha, né? Que era o Furacão 2000, essas coisas. Mas ainda não tinha chegado lá. Mas você podia ouvir música alta. Podia fazer o que você quiser. Que você não atrapalhava o outro, né? Mas nossa, a parte ruim era... Se alguém entrasse na sua casa e te matasse, seu vizinho ou alguém que pudesse te socorrer, só ia saber um mês depois.
Ah, se eu tivesse uma distância de 1 quilômetro... De cada vizinho, eu ia sair no quintal e ia fazer a noviça rebelde, cantar com os braços abertos aqui, ó.
Quando começar a chover... Mas tem que fazer que nem o GIF, amigo. Como que ela vi? Tem... Que ela tem duas armas, assim, uma em cada mão.
Eu já vi. Eu poderia cantar duas músicas. Quando chove, eu ia cantar Rain On Me, né? Uhum. E depois, pega a metralhadora.
Tra, 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 as que comandam vão no tra, tra.
Teve uma vez, assim, que uma das minhas tias, ela tem ataque epilético. E só tava eu, ela e a minha priminha de 1 ano em casa. Eu entrei em pânico, tinha 4 anos de idade. Falei, meu Deus, socorro, o que que eu faço? A única coisa que eu sabia era deixar ela de lado. Foi a única coisa que ela tava na cama, ela começou a tremer e caiu.
Você falou deixar ela de lado, eu entendi no sentido de deixar ela pra lá. Deixar ela de lado.
Não, deixar o corpo dela de lado. Pra ela não engolir ou morder
tá
a
morrendo,
língua,
deixa
sei
ela
lá.
De lado, esquece, já vai morrer mesmo.
E aí, menino, eu lembro que eu peguei todas as informações que eu tinha de filme, de herói, e saí correndo, amiga, assim, eu coloquei Nossa, eu me senti o Bolt, o supercão ali na hora. Eu falei, eu preciso salvá-la. Você sabe, né? Quem tem muito gêmeos, não, né? Peixes no mapa é a salvadora. Ai, eu preciso salvá-la. E aí, menino, eu corri muito. A casa era muito longe. E aí, quando eu cheguei, a vizinha falou, nossa, meu Deus, a gente precisa ir lá e salvar ela. Aí a gente voltou pra minha casa, né? E aí elas falaram, muito bem, parabéns. Se não fosse por você, ela estaria pior neste momento. Aí, gente, nossa, eu falei, meu Deus, nasceu. Os biscoitos.
The hero is born.
E foi ali que eu soube que era o conceito de biscoitos. Eu falei, quero mais deles.
É engraçado, né, que tá à distância e você conta com a ajuda. Mas será que se os vizinhos estivessem do lado, você iria contar com a ajuda do vizinho?
Eita!
Bom, eu nunca tive vizinho assim tão distante. Eu sempre morei, desde que eu me entendo por gente, eu sempre morei aqui.
Você é gente?
No Brasil. Ô, louca. Sempre morei aqui. Nessa casa que eu moro, na zona leste de São Paulo, não vou falar meu bairro, porque sabe que tem que fumar louco que vem atrás, menino, não deixa em paz nunca.
E zona leste é enorme, né? Se a gente parar pra pensar, é três São Paulos só na zona leste.
É bairro da Moca, não falei mesmo. E eu nunca tive vizinhos assim tão distantes, sempre foi um do lado do outro. E é engraçado que o conceito de vizinho, de vizinhança, não era muito explícito ou muito notório na minha vida, até eu virar adolescente, perceber que as pessoas ouvem o que acontece dentro da minha casa. Porque por eu morar, tipo, entre quatro paredes, né, tinha noção quando era criança de que ninguém me ouvia. Uhum. Por mais que às vezes eu ouvia barulho dos vizinhos, eu não tinha essa consciência ainda de que eles poderiam me ouvir.
Porque a gente sempre acha que são os outros que atrapalham, né?
Exatamente, minha filha. Criança egocêntrica notada aí.
Uma criança egocêntrica de Áries com a lua em leão? Ah!
Exposição do podcast? Não falo ascendente não, porque vão me cancelar.
Expose it!
Então, nunca teve esse negócio de precisar correr, enfim, um quilômetro, pegar um avião.
Não precisava, né, amiga? Porque você pulava o muro do vizinho e já tava lá, já.
Inclusive, pulei muito muro de vizinho, porque esqueci chave, porque perdi chave, pulei vizinho de esquerda, vizinho de direita. Eu não tô falando de política, tô falando de lado mesmo. Uhum. Como eu tava falando de não ter noção, né, de que os vizinhos me ouvem, porque sempre foi um lado do outro, eu lembro que eu sempre fui muito escandaloso. A minha família toda foi sempre muito escandalosa. Meu pai fala muito alto. Minhas irmãs falam muito alto. Minha mãe também. Só que a voz da minha mãe já é aguda. Então ela fala normal, já é alto. Mas o meu pai e o resto da família, não é que a voz é aguda, é que a gente fala gritando mesmo. E começa a falar assim, sabe? Do nada, tá falando normal.
Aí vem aquela desculpa, ai, é sangue de italiano. Ah, italiano meu cu!
Exatamente. Então eu cresci nessa, falando muito alto.
Nada contra os italianos, tá? Tenho até amigos que são.
E eu também sempre fui muito mimado, vamos falar assim, quando criança. Então às vezes minha mãe demorava pra fazer almoço, alguma coisa, e eu tava com fome, aí eu fazia bastante escândalo. Tô com fome, mãe, eu tô
quero
com fome.
Quero leite.
E aí minha mãe falava, Henrique, calma, vou fazer. E às vezes ela tava ocupada, não tinha como fazer, tava limpando a casa, meu pai tava trabalhando, e eu fazia escândalo, porque eu era essa criança que merecia apanhar. E de fato,
ai, que
de fato apanhei. Enfim, e aí eu falava, tô com fome, eu tô... A Lu e Leão, né, a dramática. E eu fazia drama, eu falava, eu vou morrer de fome.
A criança tinha comido uma banana meia hora atrás.
E eu comia toda hora. E você acredita, que a vizinha bateu aqui em casa e entregou uma bandeja de Danone? E ela falou assim, eu tava ouvindo você falando que tava com fome, e aí eu tô trazendo alguma coisa aqui pra você comer. E eu fiquei todo feliz.
Ai, meu Deus,
só que a minha mãe, ela brigou muito comigo. Minha mãe e meu pai, tá vendo o que você fez? Agora todo mundo acha que a gente passa fome aqui em casa.
Meu Deus, eu tenho que rir longe.
Foi aí que eu percebi que os vizinhos, eles existem, não são um som de fundo. Eles existem e eles me ouvem também.
Mas Freud explica isso. Foi aí que você teve aquele choque, entendeu? Do ego, do eu. Então, as coisas não giram em torno do meu umbigo. Ou elas giram, e se eu gritar, vão trazer Danone pra mim.
Exatamente. E eu lembro, quando eu era criança, eu tinha... Meus pais saíam, eu ficava sozinho em casa, quando meus irmãos estavam na escola, enfim, eu ficava sozinho em casa. Isso tem um nome, é Síndrome de Tourette, já ouviu falar?
Eu acho que já, mas eu não sei o que que é.
Síndrome de Tourette. T-O-U-R-E-T-T-E. Distúrbio do sistema nervoso que envolve movimentos repetitivos ou sons indesejados.
Tiques, os tiques.
Eu acho que eu tinha. E aí eu não podia ficar sozinho, sozinho. Eu começava a gritar palavrões.
Que horror!
Eu falava com vontade. Puta que pariu! Caralho! Porra, como?
Fecha, tá boba.
Idiota, vaca. Eu gritava palavrões e era muito alto. E aí, depois de um tempo que eu fui me conscientizar que existem vizinhos e eles ouvem, eu fiquei, meu Deus, que vergonha.
Eu vou contar um caos dos meus vizinhos. Quando eu vim pra cá, pra São Paulo, né, e tava morando no antigo lugar onde eu morava, as casas eram entulhadas, né? Quando você mora ali numa favela, numa comunidade, não existe o negócio da urbanização. Tem um terreno, dá pra levantar umas madeiras, uns tijolos, opa, uma casa. É assim que funciona. E aí, os seus vizinhos também, eles não têm noção de espaço. Se tiver uma brecha ali de terra, eles vão colocar um tijolo, um cimento e fazer a casa deles também.
Uma própria cola, menina, uma cola bastão tá dando.
Deixa meia hora no sol, seca, é coisa tira e queda.
Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu, ele tá gravado só você.
E aí, menino, depois que eu cresci, né, isso faz uns anos aí atrás, a minha vizinha, ela... Eu descobri que ela transava. Eu sei como ela fez os filhos dela, eu sei aonde ela gosta que o marido dela toque nela. Porque não era baixo, não, era alto. Era pesadíssimo. E eu ficava tão constrangido, porque, tipo, tava eu e minha irmã. E eu queria muito tapar os ouvidos da minha irmã. E o que que eu fazia? Eu aumentava a TV no máximo. Mas não dava, ela competia com a TV, a mulher. E às vezes eu só queria assistir uma TV, dormir em paz. Mas eu só conseguia dormir depois que eles gozavam. Porque assim, só eles gozavam, eu não.
Você chorava.
E é um pouco constrangedor, porque mães, vós, as suas irmãs e irmãos vão transar ou já transaram. Mas é constrangedor, você está ali, reunido com a sua família, sabe? Só ter um momento família. E aí, o vizinho do lado fazendo a família dela.
Eu não consigo imaginar o incômodo que deve ser você querendo dormir e você ouvir isso.
E aí eu falei, tá acontecendo aquilo que eu imaginei. Por quê? Eu ouvia uns gemidos diferentes de homens diferentes na casa dela. E aí eu descobri que ela estava traindo o marido dela. E não foi uma vez, e não foi só com um homem.
Meu Deus.
Ao mesmo tempo, eu não sei, mas eu sei de tudo.
A novela.
De manhã, ela dava tipo, ai, tchau, amor, não sei o quê. À tarde, ela tava lá na fornicação.
Meu Deus.
À noite, ela já tava com o marido dela de novo. E eu ficava, meu Deus do céu, todo mundo vê todo mundo aqui entrando e saindo. E ninguém... Às vezes, eu não sei se o pior cego é aquele que não vê, ou a pessoa, ela não sente os chifres crescendo na testa, mas, cara, tava muito na cara, sabe? Sabe? E eu só sei que ele tava sendo traído porque ele sentiu suspeitas. E aí ela, não, amor, não, que isso, você tá viajando.
Ele chegou a comentar e você ouviu ela mentindo, meu
amiga,
Deus.
Amiga, eu ouvi tudo, foi tudo pra mim, amiga. A vontade de fazer um balde de pipoca e comer na hora ali, ó, só...
A pessoa tá sentada na cama olhando pra parede. Rindo, comendo pipoca. Pra que televisão?
Eu ia falar, amor, senta aqui do lado, vamos ouvir. Vem ouvir o que eu tô ouvindo.
Seu filho foi vacinado? Gente, você catalogava os ois, os tons de vozes. Esse aqui é João, esse é Pedro. Meu Deus, quem é esse? Vou chamar de Michael.
Esse daqui fez ela gritar mais, hein?
Aí você tinha seus lados, você gostava mais de quem? De Pedro, de João, de Beto?
Ai.
Tinha uma Carlinha no meio?
Foi essa aventura toda que eu não vivi pessoalmente, até porque eu acho que, não sei, precisa ter muita energia pra tudo isso e eu não tenho nem energia, nem coragem ou falta de educação, não sei, mas eu não gosto do negócio da traição, entendeu? Mas eu fiquei com dó, porque assim, o marido dela realmente era gente boa, E eu, por que eu falo isso? Porque eu ouvia tudo. Tipo, a parede era muito fina, eu ouvia tudo mesmo. Então eu sabia de tudo que tava acontecendo. Não é, ai, mas você não vive ali na dinâmica do casal. Não, eu sabia mesmo. Infelizmente, eu sabia da dinâmica do
na
casal.
Na íntegra.
E aí eu fiquei com dó dele, coitado.
Não tinha mulher aí no meio, não?
Então, não sei. Vai que eu tô defendendo ele, mas aí ele era o outro que ia na casa das outras. Não sei.
O plot, o spin-off.
Aí, na verdade, uma outra pessoa tá fazendo um podcast contando a versão dessa pessoa. Que ele tava na casa
do vizinho.
Ele era o vizinho de lá.
Gente, os mundos se conectando. Dark.
Sim. O alto também era, nossa, amigo, 7, 8 horas da manhã, quando as vizinhas de cima, não da minha casa, né, porque minha casa não tinha parte de cima, mas de cima da casa do vizinho, era toda a família, amigo, embaixo era a família da fornicação, e em cima era a mãe dela com a mulher dela, e aí toda vez que as mulheres brigavam, era som alto, às 7, 8 horas da manhã, com quebra-pau, eu sabia que eu não ia ter o dia bom ali, infelizmente não era gospel. Ou felizmente, eu não sei. Com você acontecia essas coisas de som alto, que puta que pariu. Porque assim, os vizinhos, infelizmente, eles não têm o mesmo gosto musical que a gente. Então eu não ouvi uma Mariah Carey, uma Mariah Carey, eu não vi uma Lady Gaga, uma Adriana Grande, não eram essas coisas que eu ouvia, né? Era um gospel. Era um funknejo, um sertanejo, essas coisas. Mas pra você, como que era?
Não tinha problema de som alto de manhã. Eu acho que o problema, nesse caso, a gente vai inverter aqui. Eu acho que o vizinho problemático era eu.
Olha só, vai lá.
Eu nunca tive problemas com meus vizinhos de som alto, assim, de manhã. Claro que, eventualmente, alguém colocava uma música. Eu tenho vizinhos que são católicos, então, às vezes coloca som de missa, uma oração, fica alto, mas nada de manhã que me incomodasse. Na verdade, eu acho que sou o vizinho que incomodava eles com som alto e cantorias. Porque eu lembro que em 2012, em 2013, eu pegava o playback no Google, no YouTube, pegava o playback, Give Your Heart a Break. E aí eu não tinha noção nenhuma de som.
High notes,
de,
né?
Não, não tinha noção nenhuma de absolutamente nada.
Uhum.
Embora eu tenha crescido e tenha entendido a questão de vizinhos e vizinhança, eu ainda achava que fechar a janela
abafava.
Menino, eu achava. E eu não tinha nenhuma noção de ressonância, de som, de acústico nenhuma. Por quê? Eu colocava o som do último volume, que eu mal conseguia me ouvir para cantar a música. E aí eu ia cantar a música, eu já começava a cantar gritando.
Você tentava passar o som da música, né?
Sim. E aí você imagina o final da música, que ela fala... And your lips are on my lips, and your heartbeat.
Uhum.
Imagina essa parte que tem a high note. O que, que eu fazia? Eu usava aqui a puberdade e eu gritava o máximo que eu podia. Era o dia inteiro. Era só o quê? Era uma Demi Lovato, era uma Jessie J, era uma Adele. Era uma Mariah Carey. Eu só ia no alto. Só ia no inalcançável. Eu lembro que teve uma vez que eu estava saindo pra ir pra escola e eu estudava de... Isso que eu te contei foi em 2012, mas eu permaneci nesse tipo de comportamento 2013, 2014...
Até ontem, né, amiga?
Menina, agora? Enfim, eu saí de casa e eu vi dois vizinhos sentados na calçada conversando.
Os mexeriqueiros, né, amiga?
Os mexeriqueiros. E aí eu cumprimentei, né? Oi, tudo bom? E virei as costas. Nessa que eu viro as costas, eu ouço um comentário. Você ouve a gritaria que esse menino faz e a tarde toda? Na hora, eu vi as costas de novo. Eu falei, meu Deus, que eu sou?
Droga, me descobriram de novo?
Sim, sabe em anime, quando acontece algum choque?
Sim.
E aí parece tipo uns traços.
Sim, fica meio azulado, meio
fica azul escuro.
Tenso, né?
Uhum. Isso. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui o caminho todo pra escola me sentindo péssimo. Falei, meu Deus, eu nunca mais vou abrir minha boca. Nunca mais. No outro dia, a menina já tava fazendo pior. O que eu fiz? Eu abri a janela. Mas aí, com o tempo, eu fui entendendo, né? Eu fui entendendo de acústica, fui entendendo de vocal, fui entendendo de som, de ouvido, de pâncreas, de esôfago. E aí eu comecei a diminuir o tom. Então, assim, hoje eu sou um
E hoje você é
vizinho.
uma Billie Eilish, né?
Menina, agora eu só canto aqui, ó. 'Cause you're a tough guy, like a really rough guy. I'm a bad
Duh.
Eu canto. É uma nova técnica vocal, é aquela técnica muda. Mute, fala. Mute technique. Que ninguém consegue ouvir, você só aprecia o acústico da própria música mesmo, coisa do instrumental.
Entendi, a música ela só toca no silêncio, né?
Exatamente. Você clica aqui no Spotify, são 3 minutos e 23 segundos de nada.
Eu nunca morei em prédio, mas também é um outro lugar, né, para se morar. Mas sempre quando eu visitava algum amigo, eu ficava.
Acredite ou não, pessoas moram em prédios.
Mas quando eu visitava os meus amigos, era muito diferente, porque, tipo, você não podia pisar muito pesado em casa, você não podia bater a porta ou bater a janela, porque todo mundo sentia. Então, isso que eu falei, por exemplo, da transa da vizinha, é algo, acho que, meio costumeiro para quem mora em prédio.
Realmente, morar em prédio ou em barraco, tendo essas coisas. Eu nunca morei em prédio, mas eu já tive experiências assim de. Inclusive, a minha amiga que mora, né, no prédio, ela fala que eu sou um furacão. Quando eu chego um furacão.
Aí o Félix entra agora no prédio falando assim: desculpa, senhora, com licença, senhora, eu posso entrar?
Exatamente. E aí a primeira vez que eu fui lá, já foi assim, de primeira impressão foi, nossa, por que você está pisando?
Não dá um choque, amigo, quando isso acontece, porque você fica: eu piso assim? Lá no...
Eu fui boicotado de pisar, falaram pra eu parar de pisar. Eu falei, mas o que é que eu faço aqui?
Amigo, eu não tinha lógica, eu não tinha noção da forma como eu pisava, até quando eu comecei a pisar num prédio, num
Exatamente.
apartamento.
Então, ó, eu não podia pisar. Eu falava, ah, ei, abaixo o tom. Eu falei, mas o quê? Eu já nem tô gritando. Então, assim,
Fala baixinho comigo, a sua dona
dei
chegou.
meu cachorrinho, a sua dona. Enfim, aí eu fui entendendo, né, que apesar de eu ter tido meus privilégios, que nem foram privilégios, né, eu só fui um cuzão aqui em casa pra fazer barulho. Um prédio tem uma conduta muito diferente, né? Muito mais restrita de comportamento, de barulhos e horários também. Mas é isso. Inclusive, não sei se eu daria bem morando em prédio, porque olha, reclamações virão de vizinho de cima e de baixo.
Amiga, eu sou do tipo de vizinho que eu não quero fazer amizade com os meus vizinhos para não dar brecha para absolutamente nada, para a pessoa não saber nada da minha vida, para ela não vir e pedir um copo de arroz,
Dá um
para ela
Danone.
não entrar na minha casa, para não se instalar na minha vida. Esse é o tipo de vizinho que eu sou.
Você falou isso, eu lembrei da Pitts, amiga da Rochelle, que ela invade a casa dela. E aí a Rochelle expulsa ela e ela fala: e acabou o seu leite.
A mãe da Tasha, né?
Sim, ela invadiu a casa.
Deus me livre. Nossa, o dia que eu tiver um vizinho desse, eu mato a pessoa.
Ai, não, isso aí eu acho que já é demais. Não sei o que é pior, um vizinho que é totalmente invasivo ou que faz barulho, mas fica com, ó, fez barulho na tua casa. A gente tá reclamando aqui de comportamentos, né, de um comportamento social entre seres humanos, mas não tem só isso, não. Entra também a questão dos animais, dos pets,
Sim.
porque a gente tem consciência, a gente tem Freud que explica, mas e os cachorros?
Pois é, o que que explica os cões?
Tem os cões, quem explica os cões?
Quem explica? É Luísa Mel? Porque assim, os seres humanos, a gente sabe que é a falta de educação. Os animais, eles estão vivendo a vida deles, entendeu? Por exemplo, eu, no meu caso, eu tenho duas gatas e precisa de um certo espaço, mas gatos eles conseguem conviver em espaços menores desde que tenha algum para andar e tudo bem. Aqui tá ótimo para elas.
Desde que tem alguém para fazer de trouxa, vamos falar a verdade.
E como elas são castradas, elas são muito mais de boa. Mas a gente sabe que o gato, quando tá no cio, parece aquela criança endemoniada, que dá medo, né? E durante muito tempo, os meus
Meu
gatos eram assim.
Deus! Eu agora lembrei que também tem esse problema com barulho de gato no cio, nos telhados.
Sim!
Eu
Nossa!
juro, eu juro. Tem um gato que fica na garagem que ele fala oi. Oi! Eu tenho certeza que ele tá falando oi. Aquilo ali não.
Tem uns que falam Mauro, oi.
Mauro! Gente, Eu juro, eu tô trabalhando de madrugada, às vezes eu começo a ouvir o gato. Eu não sei se tá chorando, não sei se tá
Sim,
fazendo uma serenata,
dá
não
um
sei o que tá acontecendo, mas
desespero.
ele parece muito que é um ser, uma criança, realmente tá falando: "Oi! Ah, eu não sei imitar". Mas me assusta.
Sim, mas se você parar pra pensar, é um pouco chocante como que é o acasalamento dos animais. Porque assim, o acasalamento humano do grupo hétero também é um pouco chocante, né? Principalmente que o hétero homem, ele tem pouco a oferecer à hétero mulher. Mas quando é no reino animal,
Adoro a militância.
a militância ela não para, a militância ela não para. Mas quando é o gato, tipo, é sério que a gata se sente atraída a isso? É, por quê?
Que tipo de fetiche é esse?
A gente está decidindo morar juntas, porém eu não sei depois desses depoimentos de Félix, né? Ao saber que ele é o vizinho ruim.
E o podcast acabou aqui, pessoal. Tenham um ótimo dia, boa noite e até amanhã. Assim, não, eu tô falando que eu tô melhorando, hein?
Ai, tá ganhando pontinhos? Vamos ver se você vai ganhar pontinhos até o fim da
Ao
temporada.
mesmo tempo que eu sou um péssimo vizinho, às vezes eu poderia ser muito pior, mas eu deixo de fazer algumas coisas porque eu vejo que os vizinhos fazem e eu me incomodo. Eu falo, não vou fazer porque eu não quero incomodar. Por exemplo, eu estou trabalhando de madrugada agora, em home office. Eu ia dormir de tarde, umas 5 horas da noite, da tarde. E aí eu acordava 10 para meia-noite. E aí teve umas 2 semanas atrás que o vizinho deixou para tomar banho e cantar 11h30. 10h30, ele começava a cantar no chuveiro e eu acordava com o som da voz dele. E eu fiquei super incomodado. Mas eu me toquei que eu faço que de manhã, quando eu termino o meu trabalho, e eles estão dormindo, quem está cantando sou eu. Aí eu fiquei, será que isso é o karma batendo na minha porta? Então assim, eu venho aqui, ó, entendendo as coisas e venho me segurando, assim. Então, tem um momento específico, eu tô tentando não fazer enquanto eles dormem, tô tentando não exagerar. Quando eu ouço barulho de trincos de janela, já vejo que tá incomodado, eu começo a cantar mais alto, eu paro. Mas aí eu tô também diminuindo o som da minha voz. Eu tô me tornando um vizinho melhor conforme a vida, né?
Não é. Seja a mudança do mundo, aquelas que as mudanças que. Como é que é a frase? Pera. Seja a mudança que você gostaria pro mundo. Ah, foda-se, é isso.
Seja quem você quer que se seja.
Barbie Girl. E se você tá ouvindo esse podcast agora, deixa ele no último volume para você compartilhar com o seu vizinho e assim ele ouvir também.
E se você é o meu vizinho e se deparou com esse podcast agora, é tudo brincadeira.
Eu tava fingindo.
Ai, eu tava fazendo tudo isso só pra depois comentar no podcast. Me desculpa, eu queria ter tema, pauta, pauta.
Vizinhos, juntos nós formamos nossa vizinhança. Vizinhos, vizinhos, juntos nós formamos nossa vizinhança.